Boa noite. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse versículo 21. Na realidade, eu não vou ler o texto inteiro que abrange esta pregação, mas não trata. O texto inteiro já foi muito tratado antes. No desenvolvimento do assunto da Nova Jerusalém, expliquei a vocês que praticamente em dois capítulos, os dois últimos do livro de Apocalipse, 21 e 22, João falou muito sobre Nova Jerusalém, inclusive Novo Céu, Nova Terra, porque aí falou pouco, mas sobre Nova Jerusalém falou muito. Mas ele falava de uma maneira não muito organizada, sequencialmente. Ele falava aqui, falava outra coisa ali, depois voltava ao assunto, depois falava de novo. E eu resolvi, então, juntar partes desses dois capítulos debaixo de um tema ou uma sequência que eu coloquei características da Nova Jerusalém. Então, eu enumerei seis características da Nova Jerusalém. Já vimos em duas ou três pregações. E agora eu vou usar o mesmo texto grande, que não precisa mais ler, que eu já li uma vez aqui, e envolve quase dois capítulos, é muito longo. Eu avisei que não ia ler mais, além da primeira vez. Mas eu vou usar o mesmo texto grande para ler e estudar um pouco com vocês passagens que não trataram exatamente de características da Nova Jerusalém, ou seja, que eu não abordei, eu pulei por cima, para poder ficar só com o tema da Nova Jerusalém, depois a gente trataria dos outros assuntos. Então, chegou o tempo, já esgotei o assunto da Nova Jerusalém, com seis características que eu procurei explicar da melhor maneira que eu pude. Então, aqui nós vamos tratar, eu diria, uma miscelânea de assuntos, como vocês vão ver, em que João fala e é revelado a João por várias fontes diferentes, às vezes a gente não sabe exatamente nem qual é a fonte, às vezes sabe, é muito interessante. E vocês vão ver que daqui para frente, especialmente o versículo 12 ou 13 em diante, vai começar mesmo, o final do livro vai apressando e fica um clima muito entusiasmado de João e muito envolvente, e não seria diferente terminar esse livro, haveria de ser desta forma, de fato. Então, nós vamos lá para Apocalipse 21, vamos começar do versículo 5, por quê? Porque do 1 ao 4 fala da Nova Jerusalém, e eu já expliquei. Novo ser, nova terra, nova Jerusalém, e etc. Então, 5 a 7 eu não expliquei, porque eu pulei para o 8. Então, chegou a hora. E aquele que está assentado no trono disse, estou em Apocalipse 21 e 5, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Inclusive, este finalzinho eu já falei. Você vê como é difícil selecionar o que eu iria falar ou não. Mas esse finalzinho eu já tratei da árvore da vida. Hoje não vou mais falar nada sobre ela. Então, o vencedor herdará. Estou no versículo 6. E eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Fiquemos aqui e oremos. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine no que vamos falar hoje aqui. Edifica o nosso coração, aperfeiçoa as nossas vidas dentro dessas revelações. E aqueles que ouvirem esta mensagem e não têm Cristo ainda, que sejam tocados para que se sujeitem, enquanto é tempo, aos pés de Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Então ele diz aqui no versículo 5, aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, ou seja, aqui é o próprio Deus falando, não é um anjo falando, não é um ancião falando, é o próprio Deus falando. Mas quem é que está sentado no trono? É o Pai ou é o Filho? Em Apocalipse 22 e 3, pulando lá para o capítulo 22, agora versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O trono é dos dois, ou das duas pessoas da Trindade. E daqui para frente, às vezes, não fica muito claro se está falando do Pai, ou falando do Filho, ou dos dois, ou do Deus triuno. E eu não tenho dúvidas que foi assim que o Espírito Santo quis deixar mesmo desta forma. Acho que seria até muito complicado até ele explicar e nós entendermos. Porque as três pessoas são um só Deus. E, ao mesmo tempo, eles são destacados entre si, são distintos entre si. Então, não podemos o tempo todo estar delineando com clareza se está falando de um ou de outra, de uma ou de outra pessoa da Trindade. Mas não há perigo de errar se dissermos está falando de Deus. Porque quando fala do Filho, está falando de Deus. Quando fala do Pai, está falando de Deus. Quando fala do Espírito Santo, está falando de Deus. Então, é Deus quem está falando. E o que é dito aqui na primeira pessoa, até o versículo 8, na realidade, eu andei olhando, mas pode ser atribuído aos dois. Eis que faço nova todas as coisas. Já comentamos sobre o novo céu e nova terra, não preciso mais falar. E acrescentou, e aqui há algo interessante, bem interessante, escreve, lá no versículo, no meio do versículo 5, e acrescentou, escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Ora, João estava, era exatamente o que João estava fazendo o tempo todo, porque a ele foi dada a ordem, desde o começo do livro, escreve o que eu vou dizer, escreve. Aí, de repente, Deus diz, escreve. Uma possibilidade é que João tenha ficado tão absorto com tudo aquilo, era um homem como nós, ter ficado tão extasiado que ele parou de escrever, talvez pensando, imaginando o que seria tudo aquilo, e não sei, mas muitos estudiosos, inclusive, acham que provavelmente foi isso que aconteceu. João parou de escrever, tamanho foi o peso da revelação. Sabemos que Daniel, quando tinha revelações da parte de Deus, às vezes ele ficava doente, ele caía no chão e ficava muito tempo para recuperar a energia. Era fortíssima a reação em Daniel quando ele tinha visões de Deus e Deus aparecia para ele. E João, aliás, como nós sabemos, já ele quedou-se aos pés de Jesus Cristo, no que ele fez muito bem, mas quedou-se aos pés de um anjo, no que ele fez muito mal, o anjo não aceitou. E aqui, então, pode ter sido isso. João, acorda, João, vamos! Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, João, não para! Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso é repetido no capítulo 22, versículo 6, para vocês verem como João diz uma coisa, depois diz outra, e lá na frente diz aquilo que já tinha dito. Nesse final aqui é muita repetição, junto com outra. Às vezes, algumas repetidas lá na frente. Lá em 22 e 6, por exemplo, ele diz, Disse-me ainda, estas coisas ou estas palavras são fiéis e verdadeiras. Igualzinho, mesma frase. Tudo quanto está em Apocalipse é a pura verdade. É legítimo e totalmente confiável quanto ao que informa. Tanto ao que informa. O que diz sobre o passado, o que esclarece quanto ao presente, o que promete quanto ao futuro, absolutamente tudo em Apocalipse é confiável. E certamente podemos abranger isso para a Bíblia inteira, especialmente pelo fato de que o Apocalipse faz parte de um cânon, faz parte de um grupo de livros sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, palavra de Deus. Então, o que vale para um livro da Bíblia vale para outro, neste aspecto de confiabilidade e ser verdade pura. Eu acho difícil imaginar o efeito, até psicológico, em nós, crentes, de termos, no meio de um mundo de mentira, de falsidade, de ilusão, de engano, nós temos algo tão confiável e tão palpável para jogarmos a nossa segurança, jogarmos as nossas esperanças, jogar as nossas expectativas. Acho que é impossível calcular isso de uma maneira tangível, mas deve ter um efeito em nós muito, muito saudável esta confiabilidade que nós podemos ter nas Escrituras. Rapaz, ninguém pode confiar, mas ninguém pode. Meu melhor amigo me traiu, o outro, a minha mulher estava mentindo para mim, o outro reclama lá, a outra diz, todo tipo, sem falar no mundo inteiro, mesmo em si, os políticos, a imprensa, tudo é mentira, engano, engano, engano. E mesmo quando não é mentira, aquilo que ele disse e que a imprensa reportou corretamente, mas o que ele está dizendo não é verdade dentro do coração dele, a intenção é fazer outra coisa. Então, é uma mentira disfarçada, é uma verdade disfarçada de uma mentira. E esse é o mundo todo ao nosso redor, é assim, o tempo todo, e olhe lá, quando nós não somos mensageiros de inverdades e de mentiras, nós próprios, quando estamos em pecado, claro, aí, nessa que eu posso confiar, eu posso não saber explicar tudo o que está escrito aqui, quantas vezes nós dissemos em Apocalipse, que já estamos chegando no fim, que eu não consigo explicar melhor, isso aqui a gente não entende bem, tudo bem, não entende os detalhes, a profundidade, mas está lá, então nós podemos dizer, Deus vai fazer uma nova terra e um novo céu, vai porque vai, e as coisas antigas vão passar. Me explique exatamente o que é isso, a composição desta nova terra, não pode parar, eu não sei. Ah, mas então o quê? Isso não anula o fato de que Deus vai fazer uma nova terra e um novo céu, e que vai ter nova Jerusalém, que vai baixar do céu, e Deus vem junto, e tudo aquilo, toda aquela massa de informações que nós temos recebido de Apocalipse, é absolutamente verdade. Se nós não sabemos isso aqui é exatamente literal, é metafórico, aonde entra aqui, aonde entra ali, então, muitas coisas nós não sabemos responder, mas eu insisto nisso, isso não anula, nem mesmo atrapalha, não diminui o peso de que essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Pronto. Então você pode pensar, na hora que quiser, em momento de felicidade ou de infelicidade, ou de tristeza ou de alegria, você pode legitimamente pensar, eu vou morar em Nova Jerusalém, porque faço parte da Igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Posso afirmar e assino embaixo. Embora não saiba explicar bem, mas eu vou. E eu vou dizer mais, o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Pois me explica exatamente o que é esse lago de fogo. Não sei. Mas vai, existe um tal de um lago de fogo horroroso, terrível. Existe. O fato de não saber explicar não quer dizer que não existe. E o diabo vai para lá. E o falso profeta também. E o anticristo também. E todos os perdidos sem Cristo também. Isso é forte, gente. E aqui parece tudo perdido, tudo sem rumo, tudo sem jeito. Não, não, não. Eu sou de Cristo. Ele é o meu Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá e tantas coisas que ele ainda vai dizer de si próprio. E esse é o meu Salvador amado. E vai me levar às águas da vida. Vai ser bom demais, vai ser bom demais. Isso aqui pode, como se diz na gíria, pode empretar ainda mais, pode ficar mais complicado ainda, mas eu vou morar a minha eternidade todinha com Jesus Cristo. E tu consegue explicar eternidades? Não. Cabe na tua cabeça a ideia de eternidade, nunca ter fim? Cabe não. Então, como é que você diz que vai morar a eternidade toda um pouco? Você nem entende, porque a Bíblia diz, eu sei que vai ser bom danado, não vai ter choro, não vai ter lágrima. Não, mas aquela lágrima aí não é líquida, não é metafórica. Não vai ter choro, não vai ter tristeza. Sabe o que é tristeza? Pois é, lá não tem tristeza. Esquece a definição química da lágrima, que não vai ter. É isto, gente. Então, se você não se apropria dessas verdades e você não utiliza essas maravilhas de informação de uma maneira forte na sua vida, intensa, é lamentável, porque você está desperdiçando um recurso fortíssimo que Deus tem para os crentes. Tome remédio, tome médico, tome psicólogo, tome isso, tome aquilo, analista e tal. Não estou desfazendo o papel desses profissionais. Tem a hora, tem o momento, mas que, obviamente, há um exagero de confiabilidade e uma rapidez exagerada de recorrer a esse tipo de recurso. E se houvesse mais confiança nas coisas que Deus diz e nós jogássemos o coração de uma maneira mais efetiva nessas coisas, nós seríamos muito menos ansiosos e iríamos sofrer muito menos. Tudo bem. Aí depois dele ter dito, eis que faço nova todas as coisas, ele acrescenta, eu entendo quase que concluindo, disse-me ainda, tudo está feito. Tudo está feito. Estava falando para João, 2000 anos atrás, como é que já estava feito? É óbvio que Deus está dizendo, quando eu fizer novo céu, nova terra, conforme está escrito, estou lhe dizendo agora, você vai escrever, vai ser o capítulo 21 de Apocalipse, 22 e tal. Quando essas coisas chegarem, saiba, João, e o mundo inteiro, que é o fim da minha atividade criadora. Não vou criar mais nada depois. Pronto. Já falamos bastante sobre nova terra, sobre novo céu, e se é novo, se não é novo, se é refeito, se é do zero, se não é. Falamos isso tudinho já, não importa. O fato é que novo céu, nova terra, nova Jerusalém, pronto. Entendo eu que aí é Deus dizendo, não vai ter uma terceira criação, não. Não vai ter uma terceira, não vai ter uma novíssima Jerusalém. Novo, não, encerrou. Encerrou. Eu já ouvi até crentes dizerem, como é que a gente sabe se Deus não vai sair com um novo plano? Sendo fiel a tudo que a Bíblia está dizendo, mas ele diz que tem algumas coisas que ele não nos revela e estão escondidas para nós e tudo, que obviamente muitas coisas estão mesmo. Como é que a gente sabe? Se chegar lá e Deus vai dizer, tenho novidade aqui, vou soltar o diabo de novo, por exemplo. E aí? Não entendo que há esse tipo de abertura considerando-se a fidelidade de Deus. Na minha concepção, se houvesse isso, eu diria claramente, eu não entendi. Eu e muito estudioso, muita gente, não entendeu. Deus é Deus, mas ele é um Deus fiel. E para ele ser fiel e fazer coisa diferente do que está aqui na Bíblia, não combina. Ou então nós não entendemos mesmo, aí paciência. Mas o que está para nós entendermos que é a revelação da palavra de Deus, eu prefiro morrer crendo nisso, como muita gente literalmente morreu crendo na inteireza das Escrituras e como está lá e que ela está elas estão encerradas e a palavra de Deus encerrou, acabou-se. Então, eu não conheço uma maneira mais forte de Deus dizer tudo está feito, acabou. Quando? Quando chegar a história chegar neste ponto em que nós estamos agora. Claro, não é na época de João, mas é na época que João está descrevendo que ele vai chegar um dia. Dali em diante é só usufruir a eternidade ao lado de Deus, do Deus triuno, em Nova Jerusalém, que ficará na nova terra, como já disse. E vai ter árvore da vida, e vai ter rio de água da vida, e vai ter fruto, e vai ter folhas, já falamos tudo isto. Então, usufruir de maneira espetacular a eternidade que Deus tem para nós. Agora, o que está assentado no trono se identifica. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Versículo 6. Alfa e ômega são as primeira e última letras do alfabeto grego. Então, a expressão o princípio e o fim praticamente é explicativo do que significa alfa e ômega. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim abrange tudo. Passado, presente, futuro, tudo. Lá em no capítulo 1, versículo 8, ele já tinha dito, nós já tínhamos lido, eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na época eu comentei que os estudiosos discutem se está falando do pai ou do filho, aquela dificuldade que eu disse que às vezes nós temos em identificar um ou outro. Todos os termos são aplicáveis aqui, tanto ao pai quanto ao filho, ou seja, aquele que é, que era e que há de vir, tanto o pai quanto o filho. O Todo-Poderoso, tanto o pai quanto o filho. E algo muito interessante ocorre. No capítulo 22, versículo 13, ele repete esta frase, como eu disse, eu estou indo todo tempo 22 e voltando, já notaram? Porque há muita repetição. Mas, às vezes, uma repetição vem agregada a um acréscimozinho de informação. Aí a gente pega e vale ouro. Aqui é o caso, 22 e 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Nenhuma novidade, repetição. O princípio e o fim. Opa, aqui surgiu uma expressão nova, um par de palavras novo. O primeiro e o último. Parece que agora, finalmente, nós temos a identificação, porque lá embaixo nós vamos ver que ela se refere a Jesus Cristo. Além do mais, ele já tinha dito isso, lá no capítulo 1, versículo 17. Não precisa nem chegar lá, mas eu próprio já cheguei. Quando o vi, João falando, caí a seus pés como morto, falando de Cristo, aos pés de Cristo. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Pronto. Agora é Jesus Cristo. Claramente a pessoa dele falando. E mais, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O pai nunca esteve morto. O Espírito Santo nunca esteve morto. O Filho já esteve morto. Jesus Cristo já esteve morto. A natureza humana dele, na sua natureza humana, mas é lícito e apropriado dizer que ele esteve morto. Como ele diz, eu estive morto. Então, aqui fala de Jesus Cristo, quando diz que é o alfa e o ômega. Então, não podemos dizer isso do Pai? Podemos, como já comentei, o que aplica um, aplica o outro. Mas eu, pelo menos, como estudioso da palavra e exigente naquilo que eu ensino, eu podendo identificar quem está falando, eu acho que é útil. Especialmente se o Espírito Santo quis na Bíblia revelar. Às vezes, como eu falei, ele não quer e quer deixar mesmo sem revelação, sem esclarecimento, aquele ponto. E, no caso específico, a quem está falando. Às vezes a gente não sabe, mas às vezes sabe. E aqui é o Filho, primeiro e último, obviamente falando na divindade dele. Versículo 7, já lemos também, estou ainda no trecho 5 a 7 do capítulo 21, embora fui várias vezes no 22 e voltei. O vencedor herdará estas coisas. Podem ler lá. Eu me lembrei, quando eu vi aqui, o vencedor herdará, e tal, digo, essa palavra, ela está bastante presente nas cartas de Cristo às igrejas, lá nos capítulos 2 e 3. Fala muito do vencedor, o vencedor fala no para várias igrejas, eu acho que são muitas que fala. Aí eu fui ver quais são. As sete, eu mesmo não tinha percebido, ou se tinha, já me esqueci, que minha memória é bem ruinzinha. Mas o fato é que as sete cartas para as igrejas, todas elas, lá pelo final, tem ao vencedor, isso, e Cristo promete alguma coisa. Obviamente, sempre se referindo ao que for fiel. Mas com foco aqui, quando ele diz ao vencedor, com foco num aspecto de luta, óbvio. Quando se fala em vencedor, presume-se uma luta. Não tem dois amigos batendo papo, aí o outro chega e diz, quem foi o vencedor? Vencedor? Sim, nessa conversa, não estamos lutando, nós estamos conversando aqui. Ah, agora, se estão discutindo alguma coisa, alguma ciência, alguma tecnologia e tal, tem sentido. Mas quando é uma conversa, ou quando é algo que não tem nada a ver com uma luta, uma disputa, não tem sentido. Ou seja, a vida cristã é uma guerra constante. Sete cartas, sete igrejas, sete vezes o mesmo termo para os fiéis daquela igreja em questão. Todas elas, ao vencedor, ao vencedor. Porque é assim que Deus considera um crente, um salvo, vencedor. Apocalipse é cheio de novidades, de coisas interessantes. O vencedor herdará essas coisas. Herdará? Não, mas quem herda é herdeiro. Vencedor não herda, vencedor conquista. Vencedor se apropria do espólio. Fiquei pensando, herdará. Por que é que ele é chamado de herdeiro? Eu só vejo um motivo, pessoalmente. Porque o grande vencedor, esse é vencedor mesmo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que conquistou tudo o que Deus tinha preparado para os eleitos. A vitória é dele. E que não chegue um crente na presença de Deus, porque sabe, né, senhor, que eu sou um vencedor. Você é o quê? Vencedor. Vencedor de quê, meu amigo? Não, é porque a Bíblia diz que eu sou vencedor. Jesus Cristo disse para as igrejas lá, eu sou crente, eu sou vencedor. Ah, você venceu o quê mesmo? Você é forte, hein? Você tem poder, hein? Você venceu o diabo. Puxa, impressionante, estou impressionadíssimo com você. Você venceu a sua própria carne? Que coisa. É. Não tem sentido uma conversa dessa. Só tem um ser humano que chega diante de Deus e diz: eu sou vencedor. Diz olhando para Deus, para o Pai. Ser humano e ser divino ao mesmo tempo, que é Jesus Cristo. Esse pode dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Este pode dizer. Então, nós somos vencedores ou não? Somos, desde que entendamos que vencedores, numa vitória, já ganha. Numa vitória conquistada. Pastor, não vale nem as minhas vitóriazinhas aqui contra a minha carne, minhas lutas, e eu consegui ser fiel aqui, evitei aquele ambiente que me levava a pecado, me sacrifiquei, inclusive, para isso, mas não fui e tal. Não pesa nada. Pesa, claro. Inclusive, vamos receber galardões pelos nossos atos de fidelidade. Então, quiser se considerar um vencedorzinho, umas vitóriazinhas aqui e acolá, mas nunca essas suas vitóriazinhas iriam lhe levar para o céu. Nunca. Nunca. Porque nesse caso, alguém que nem crente é, pode resistir a uma tentação, uma coisa assim, evitar e tudo, e ter conseguido não pecar. Pode. Não é vencedor de nada que vale a pena ser chamado de vitória. Então, se você se considera um vencedor, que é, mas saiba que é uma vitória que você foi convidado a usufruir dos despojos, do que foi conquistado, a morte. O último inimigo a ser conquistado é a morte. Você conquistou a morte? Cristo conquistou a morte. Venha cá comigo e conquiste a morte comigo, junto de mim. Essa vitória é minha. Mas eu lhe dou o privilégio de participar comigo. Pode vir e pode chamar essa vitória de sua. Não tem problema. Desde que você entenda que ela é sua, porque eu lhe dei. E não se arrogue diante de ninguém, não apenas diante de Deus, mas diante do mais humilde dos homens. Não se arrogue ser um grande vencedor espiritual, coisa assim, porque você não é por si só, mas em mim você é. E Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Está exatamente dizendo o que eu estou querendo dizer. Somos vencedores por meio daquele que nos amou. Tira aquele que nos amou, só nos resta derrota, derrota, derrota e o lago de fogo eterno. Então, é assim que eu entendo o herdará. O vencedor herdará. São termos que não se combinam no uso normal das palavras, dos termos vencedor e do termo herdará, o termo herdar. Mas aqui eu acho que essa é a explicação, e é muito gostosa a verdade de nós sabermos que somos vencedores no Senhor Jesus Cristo. Pode se sentir bem, gostoso, quer dizer, uma sensação gostosa, feliz, porque você é um vencedor. E mais feliz ainda, a causa, o motivo e como é que você venceu. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa linguagem pode nos levar a pensar quase imediatamente na pessoa do Pai, mas não é obrigatório nem inapropriado aplicar lá o filho, que parece que é com quem está com a palavra aqui. Ele ainda estava até pouco tempo. Às vezes muda a palavra de um para o outro, como vamos ver isso mais daqui até o final do livro. Mas não é inapropriado absolutamente pensarmos no Senhor Jesus Cristo. Primeiro porque ele é Deus, quando diz, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Cristo pode nos chamar de filho com toda propriedade também. Então, agora pulando lá para capítulo 22, versículos 3 e 4. Porque um pulo tão grande, do versículo 7, do 21, não vamos ver mais nada no 21, não? Não. Porque nós já vimos. Porque o 21, do 8 até o final, fala da Nova Jerusalém, que nós já comentamos. Então, agora, e o versículo 1, do 22, o 2, do 22, a primeira parte do 3, do 22, nunca mais haverá qualquer maldição, lá no versículo 3, do 22, já falamos isso também como uma característica da Nova Jerusalém, então não preciso repetir. Por isso é que eu dou um pulo agora, lá para a segunda parte do 3, do 22, estamos no último capítulo do livro de Apocalipse. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Servirão e contemplarão a face de Deus. Deus Pai ou Deus Filho? Provavelmente de ambos. Paulo fala na face de Cristo. O assunto aqui não é contemplar a face? Pois vamos lá. Segundo Coríntios 4 e 6, Paulo diz assim, segundo Coríntios 4 e 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta face que será observada, contemplada por nós. Ali, quando chegar esta hora, da face do Cristo exaltado. Já o próprio Jesus Cristo, em Mateus 18 e 10, diz que o anjo das crianças ou dos meus discípulos, vem incessantemente à face de meu Pai, que está nos céus. Não vou nem ler a passagem. Então, aqui duas passagens do Novo Testamento, uma falando na face do Filho, outra falando na face do Pai. Coisa linda isto. Promessas semelhantes, nós temos em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, amados, não chegou lá, basta ouvir. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a eles. Por quê? A ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, passagem semelhante, uma profecia semelhante. Uma coisa interessante. Jesus fala também aqui, eu quero ler Mateus 5 e 8, nas bem-aventuranças, Mateus 5 e 8, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Cumprimento aqui, em Apocalipse 22, chegou a hora de ver a Deus, de uma maneira agora definitiva, eterna, não mais sujeito a mudanças, como nós vamos morrer, quando morrermos, se não formos arrebatados antes, vamos para o paraíso com Cristo, sem corpo, provisória, vamos receber um corpo, aí milênio, depois destruído, céu, terra, tudo, Nova Jerusalém, vamos para Nova Jerusalém. Então, são etapas diferentes. Agora, aqui, não. Tudo está feito. Agora é só, como falei, entrar a eternidade adentro, vendo, acessando a face de Deus, vendo como ele é, constantemente, constantemente. É isso. no estado anterior, hoje, ninguém havia visto diretamente a face de Deus, porque quem visse a face de Deus ia ficar com febre, não era? Êxodo capítulo 33, Moisés pede, Senhor, eu quero ver tua glória, quero olhar para tua face diretamente. Deus não disse, mas poderia até ter dito, Moisés, você não sabe o que você está me pedindo. Êxodo 33 e 20, e acrescentou, Deus falando com Moisés, depois que ele, Moisés pede para ver a glória de Deus, e acrescentou, não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Não, Moisés, assim não. Aí Deus mostrou as costas, né? Ele passou numa teofania ali, é muito interessante a passagem, mas a verdade é esta. João 1,18, próprio João, nosso relator de Apocalipse, começando o seu evangelho lá no capítulo 1, João 1,18, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus Cristo é quem revelou a Deus. Quer olhar para Deus? Olhe para Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz, está falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no versículo anterior, o único soberano e tal. Aí diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Depois de Jesus Cristo ter passado aqui na terra, ter morrido, ressuscitado e voltado ao céu, Paulo diz isso aí, inspirado pelo Espírito Santo. Em 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. E a passagem continua. E agora, quando chegar aquele momento, nós veremos Deus face a face. Pastor, Jesus Cristo não é Deus? É. Muita gente não viu Jesus Cristo? Viu. Quantos deles morreram porque viram Jesus Cristo? Nenhum. Então, está falando de ver a Deus na sua glória. Jesus Cristo não estava na sua glória plena quando ele esteve aqui. A glória dele mostrou através de virtudes, através de comportamentos espetaculares, de humildade, de amor, de tudo mais, de paixão por esse Pai Celeste querido e tudo. A glória dele estava aí, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, dizer que ele não estava sem glória nenhuma, não, tinha muita glória em torno dele. Mas não a plenitude da glória, não a presença de uma glória que nós nem saberíamos explicar, mas algo tão forte, tão reluzente, tão brilhante, tão poderoso, que a nossa limitação humana não conseguirá absorver. Fica embaixo de um raio. Não dá, você não suporta. Pegue numa corrente de 220 volts e fica ali 2 minutos. Você morre, não tem condição, não dá. Então, isso são coisas criadas, o raio, a energia elétrica, coisa que não vale nada perto da energia de Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua glória. Nós não podemos botar a mão numa tomada e vamos ver o próprio Deus que criou tudo em toda a sua glória. Não dá, morre imediatamente, pulveriza. Em Nova Jerusalém, nós vamos vê-lo na sua glória, em toda a sua glória, olhar para a face de Deus. E não saberia explicar, eu não saberia explicar, como é que é olhar para a face do Pai. Não temos revelação nenhuma sobre aspectos físicos do Pai. Deus é Espírito, ensinou Jesus Cristo. Cristo tem uma face humana. Estará lá, ele terá o seu corpo humano lá, glorificado, claro, mas terá a sua face. Então, ainda pode ser que, ao nós vermos a face de Cristo, nós vamos ver a face do Pai, por vermos a face de Cristo, estará incluído. Pode ser, não sei responder. Como eu disse, Deus não nos deu elementos para isso. Que Cristo disse que os anjos que veem a face do meu Pai, está escrito lá, eu já disse. Agora, fica nisso. Vamos construir uma doutrina em cima disso? Não podemos. O que nós podemos dizer é o seguinte: nós vamos ser tão, a nossa capacidade vai ser tão grande, nosso poder como seres humanos glorificados com um novo corpo, e com o nosso espírito, que esse é o mesmo, tão poderoso que aí nós vamos ter condições de olhar para esse Deus que criou os raios e não perecermos. Muito ao contrário, vibrarmos. Mas a reação não vai ser de vibrar e dizer: legal, meu paizinho querido, Jesus Cristo, meu chapa. Nunca. Nem na glória eu não posso imaginar esse tipo de tratamento, nem de irreverência, mas adorando a Deus, se prostrando diante de Deus, nós poderosíssimos, porque estamos olhando o Deus ultrapoderoso e não morrendo, como hoje aconteceria. Mas é um poderoso perto do poder do Pai que pouco vale. Então, e nós vamos reconhecer, mesmo com um corpo tão belo e com um espírito totalmente justificado, purificados, obra-prima da criação de Deus, mesmo assim, nunca vamos perder a noção correta, a certeza da nossa indignidade, da nossa pequenez diante de Deus. Não nos sentiremos mais pecadores diante de Deus. Como Pedro diz: Senhor, se retira de mim que eu sou um pecador. Então hoje nós sentiríamos, claro, a sensação terrível. Ali sentiríamos, não. Sentimos quando vamos orar a Deus, humilhados ali, pecadores. Perdoa por aquele pecado mais uma vez. E abatidos. Acabou! Isso acabou! Nós não vamos olhar para Deus na sua face, nos sentindo pecadores, arrasados, tristes, porque mais uma vez o ofendemos com os nossos pecados. Como é que pode? Como é que eu cresço tão pouco na minha santificação? Acabou! A nossa sensação, o nosso sentimento é de purificação total, é de plenas condições de estarmos ali olhando para Deus. Não vamos pedir desculpa porque estamos olhando para Deus. Não vamos temer perder a vida porque estamos olhando para Ele. Não, não, não. Felizes, alegres, dignos de estarmos lá via Cristo, mas dignos de estarmos lá porque fomos justificados pelo sangue de Cristo, convidados pelo próprio Deus para tomar posse da vida eterna. Tudo ok. Alegria pura, felicidade pura, mas não camaradagem. Sempre criaturas de Deus, reverentes, adorando propriamente a Deus, com gosto, com alegria, sem vergonha nenhuma, sem nenhum tipo de constrangimento, mas com felicidade pura. Nós não temos ideia do que é isso ainda, mas vai chegar o dia, pode crer. Eu quero encerrar hoje com a frase: os seus servos o servirão, lá no versículo 4, de Apocalipse 22. Não, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Interessante. Acabei de ler o versículo 7 do capítulo 21, que dizia que ele será o nosso Deus e nós seríamos o quê dele? filhos dele. Agora está chamando de servo. Que rebaixada. Não, não é uma rebaixada. Ou encare assim se quiser. Mas pode ficar a pergunta, afinal, eu sou servo ou eu sou filho? Os dois. Nós somos assim. Hoje, somos filhos de Deus. Podemos chamar nós próprios de filhos de Deus. E somos servos de Deus. Então, saiba usufruir gostosamente o fato de você ser um filho de Deus, sem esquecer que você também é um servo de Deus, para ter com esse Deus a reverência e o temor que ele merece. Não apenas uma atitude que você deve ter nessa vida, mas na própria vida eterna, que, como eu disse, continuaremos convictos de que somos criaturas dele, filhos, salvos, justificados, limpos, sem pecado, sim, mas ainda criaturas, e como criaturas, servos. Claro que não há nenhum demérito na ideia de servo. Mesmo aqui, o fato de ser servo de alguém e servir alguém não é um demérito, de jeito nenhum. Há um sentido em que o próprio Jesus nos serve, nos ajuda e tudo mais, que são condições diferentes, sim, que o fato de sermos filhos é uma condição mais nobre do que servo, óbvio. O fato de alguém hoje ser filho de alguém e ser servo desse alguém é diferente, é muito mais, como eu disse, nobre. Ambos legítimos, dignos, mas nobres. Mas são situações diferentes. Então, é importante nós lembrarmos que essa conjunção de condições nossa, hoje, de filhos e servos, ela continuará eternidade adentro. Você nunca vai deixar de ser um servo de Deus. E graças a Deus por isso, porque é um Senhor absolutamente espetacular que vale a pena servir. Tudo dele é benéfico. Se ele tem uma obra para nós fazermos, é uma obra boa. Se tem um alvo naquela obra que ele está fazendo por nosso intermédio, é um alvo benigno. Tudo é bom. E a prestação daquele serviço vai nos dar encher de felicidade. Eu não sei se o crente conhece mais felicidade nesta vida aqui do que a de servir a Cristo. Não sei. É o tipo de uma sensação, de um sentimento absolutamente indizível, espetacular. Quem não serve a Deus aqui de uma maneira mais intensa não sabe o que está perdendo. De alegrias mesmo, de sentimentos puros, gostosos, quase que olhando de cima para baixo nas coisas daqui, nas dificuldades. A Bíblia diz, voando com asas como águia, passando por cima. O sentimento de servir a esse Deus, mesmo nesta vida complicada daqui, é espetacular. Imagine lá. O sentido que vai dar à nossa existência, a alegria de nós prestarmos conta. Pronto, Senhor Jesus Cristo, minha tarefa está feita. Que tarefa? Diga aí, pastor, faça um livro, como é que vai ser o céu? Diga aí. Não sei, eu não vou inventar o que não está na Bíblia. Eu não sei que tarefas nós vamos ter. Mas um servo é para ter o quê? Tarefa, serviço, óbvio. E um senhor é para mandar, é para exigir, é para ter planos e realizar esse plano através dos seus servos. É lógico. Então não teria sentido nenhum Deus dizer aqui no finalzinho de Apocalipse que nós vamos ser os servos dele. Sem a ideia de serviço, é claro. E graças a Deus por isso. Agora, um serviço sem suor. Um serviço não debaixo de uma maldição. Vai suar para ganhar o pão. Para poder comer, vai ter que sofrer e suar. Aí realmente fica pesado. E mesmo assim, não deixa de ser gostoso você trabalhar. e servir naquilo que você gosta, que você tem um jeito e tal, é bom, é cansativo, é pesado, mas nós nem aguentaríamos se não tivéssemos certo prazer no serviço, até secular, que nós fazemos aí. Mas imagine isso no céu, a delícia pura que vai ser. Os seus servos o servirão. E lá diz ainda que na sua fronte estará escrito o nome dele. Não sei se aqui é no versículo 7 ou é no 22, 3 e 4. Aqui, no final do 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Não sabemos exatamente explicar isto. Há várias referências que eu não preciso ler em Apocalipse próprio, que já passamos por ele, que fala de marcas, de alguma forma, em nós. O nome seria escrito em nós, receber uma pedrinha branca com o nome escrito. Há várias indicações de alguma maneira de identificação lá. E esta aqui, acho que é a última que tem no livro, que é misteriosa, não sabemos como, mas, como sempre, é agradável de ouvirmos. Na sua fronte estará o nome dele. É muito gostoso nós sabermos que estaremos, acho que posso dizer fisicamente ou visivelmente ou de uma maneira significativa, não sei a forma disso, mas marcados, devidamente selados com o nome do Senhor Jesus Cristo na testa. É um espetáculo. Que Deus nos abençoe. Eu vou continuar no versículo 6 de Apocalipse 22, quando o Senhor Jesus Cristo começa a falar mais, ele próprio, e é onde eu entendo que começa a acelerar. O final do livro vai ficar muito empolgante. Que Deus nos abençoe nestas coisas e façamos uso das maravilhas aqui reveladas nas Escrituras para a nossa alegria espiritual, para a nossa alegria mesmo circunstancial, para a nossa felicidade mesmo nesta terra, sabendo que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelas tuas palavras reveladas aqui, pela explicação que eu espero ter sido fiel às tuas escrituras. Opera em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém.